A Revolução 25 de Abril, também conhecida como Revolução dos Cravos ou Revolução de Abril, ou apenas o 25 de Abril, refere-se a um evento da história de Portugal que resulta do movimento político e social ocorrido a 25 de Abril de 1974, que depois do regime ditatorial do Estado Novo vigente desde 1933, iniciou um processo que viria a terminar com a implantação de um regime democrático. Um acontecimento nacional que foi também vivido no plano local. Vítor Pinho, historiador barcelense e bibliotecário durante vários anos, aliou a sua paixão pela investigação à arte da escrita e publicou, com o apoio do município de Barcelos, o livro Barcelos e o 25 de Abril de 1974, a Administração Municipal e a Sociedade de 1974 a 1990. Vítor Pinho está connosco, a quem agradecemos desde já a disponibilidade, e começava por lhe perguntar como fez esta pesquisa para contextualizar o 25 de Abril num acontecimento que foi também vivido em Barcelos.
Muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, como quiserem. Tem sido a minha vida. A minha vida tem sido muito dedicada à investigação histórica e particularmente de Barcelos. Eu tenho toda uma carreira de bibliotecário, portanto tive 36 anos à frente da Biblioteca Municipal de Barcelos e tive a oportunidade de ter acesso aos documentos e de tê-los trabalhado, tê-los posto a falar, tê-los dados a conhecer, e este livro surge na sequência, enfim, do meu trabalho, da minha investigação ao longo dos anos, e muito particularmente sobre uma data histórica fundamental, talvez o maior acontecimento de Portugal e de Barcelos no século XX, que foi o 25 de Abril, não é? O 25 de Abril trouxe consequências benéficas para todos, trouxe a democracia, trouxe a liberdade, trouxe a igualdade, trouxe a oportunidade de serem consagrados os nossos e direitos numa Constituição livre, numa Constituição democrática, porque até aí vigorava um regime da censura, um regime em que os jovens, como virá dizer isso, porque hoje os jovens não se apercebem dessa realidade, tinham que ir para a tropa, tinham que interromper a sua vida profissional, a sua vida familiar, alguns já casados, tinham que deixar esposa, mãe, pai, avós, e tinham que partir para uma guerra injusta, uma guerra que não sabiam que guerra era, mas tinham que se defender naturalmente. E, portanto, o 25 de Abril interrompeu essa guerra injusta, essa guerra que, no fundo, era combater aqueles povos que tinham direito à autodeterminação, que tinham direito à liberdade. E essa foi, de facto, uma grande conquista. O 25 de Abril pôs termo a uma guerra colonial de dezenas de anos e acabou com essa ferida enorme que foi a guerra colonial e que afetava muitos jovens. Naturalmente que trouxe outras vantagens, trouxe outras realidades que começaram a surgir, de progresso, de desenvolvimento, e Barcelos esteve nessa onda, não é verdade? Barcelos, que acordou para o 25 de Abril numa quinta-feira, é verdade, era dia de feira, acordou tranquila, como sempre, mas que aos poucos foi percebendo que em Lisboa havia um golpe de Estado que se transformou em revolução, porque o povo aderiu todo ao 25 de Abril, aderiu todo ao movimento das Forças Armadas, porque trazia a liberdade e a democracia.
E, portanto, este livro foca-se particularmente em Barcelos, claro, nesse contexto. Sim. Como é que o estrutura? Com relatos, com pesquisa? Como é que se apresenta este livro?
Como o título diz, Barcelos e 25 de Abril de 74, a Administração Municipal e a Sociedade, este livro baseia-se muito nas atas da Câmara. Portanto, eu consultei não só os jornais, como as atas das variações da Câmara Municipal de Barcelos e, de facto, a partir daí fiz uma análise do progresso, do desenvolvimento, da economia e da cultura em Barcelos, desde, sobretudo, dois mandatos que foram muito importantes. O mandato de João Casanova e o mandato do Dr. João Machado. Convirá a referir que o Dr. João Machado, o Dr. João Batista Machado, natural da freguesia de Oliveira, onde está sepultado, foi o primeiro Presidente da Câmara eleito após o 25 de Abril. que o primeiro Presidente da Câmara surgido na sequência da Revolução do 25 de Abril foi o Dr. José António Torres, um médico distinto, um democrata convicto, que vinha das listas da CEUDE, do PS, que juntamente com outros democratas, aliás, na altura, quando se está o 25 de Abril em Barcelos, quem tinha muita força era o MDP-CDE, portanto, o Movimento Democrático Eleitoral, que agregava forças, elementos de vários partidos, Partido Comunista, Partido Socialista, católicos, independentes, e foi essa força, o Movimento Democrático Português, que, podemos dizer, tomou de assalto as câmaras municipais em todo o país, nomeando comissões administrativas. E o primeiro presidente da Comissão Administrativa de Barcelos foi o Dr. José António Torres. A ele sucedeu-se outro homem, Aníbal Carvalho de Araújo, que curiosamente foi o primeiro homem que deixou um déficit positivo, vejam só, nas contas da Câmara, Aníbal Carvalho de Araújo, como virá recordar, e depois começou a haver uma certa revolta nas forças partidárias que se achavam legitimamente com direito a ocupar os cargos da Câmara, designadamente o PSD e o PS, surge o Dr. António Seara como terceiro elemento nestas comissões administrativas e também foi presidente dessa comissão administrativa. E depois então, na sequência das eleições autárquicas, antes tínhamos tido as eleições para a Constituinte, onde três homens de Barcelos estiveram presentes, o Dr. Adelino Miranda de Andrade em representação do PS, o Dr. João Batista Machado em representação do PSD e o Sr. José Alves em representação do PS, tivemos as eleições democráticas e foi assim que as comissões administrativas tiveram uma tarefa importante, sobretudo na substituição das juntas de freguesia, porque as juntas de freguesia estavam dominadas por pessoas ligadas ao antigo regime e então iam sendo substituídas. Naturalmente que isso causou muitos conflitos, muita confusão, mas era um processo que tinha que ser realizado, portanto, substituir as juntas antigas por juntas democráticas. Naturalmente que as eleições foram umas eleições muito participadas, foram uma alegria, foram uma festa, as primeiras eleições autárquicas, que trouxeram ao poder órgãos legitimamente democráticos eleitos pelo povo. E o Dr. João Machado, o PSD, ganhou, aliás, o PSD nesta fase, o PSD domina Barcelos em termos políticos até 2009, na altura em que o PS consegue vencer, foi um período de grande progresso e, portanto, o meu livro parte daí e vai até 90, porque 1990 é a altura em que se inaugura a nova ponte de Barcelos. E para mim, a nova ponte de Barcelos termina um ciclo de progresso, de desenvolvimento, e todos hoje nós vemos, de facto, o que foi a circular urbana, que ainda estão a completar agora, o Dr. Mário Constantino, ilustre Presidente da Câmara de Barcelos, está a completar, que vão trazer também o desenvolvimento de Barcelos. E, portanto, a nova ponte de Barcelos, que começou com o João Casanova, foi adjudicada no tempo de João Casanova, mas como em Portugal as coisas demoram sempre muito tempo a fazer-se, só foi inaugurada uns anos depois, no tempo da presidência do Dr. João Machado, e, de facto, podemos dizer que a nova ponte encerra um ciclo de progresso e de desenvolvimento que vem desde o 25 de Abril.
No fundo, permitiu o estreitar relações, portanto, uma ponte que serviu de entrada e saída para o desenvolvimento.
Sem dúvida. Sabe que antigamente nós demorávamos horas e horas na ponte velha, como nós dizemos, na ponte medieval. Aliás, segundo sei, e o Sr. Presidente da Câmara vai me permitir que diga aqui, o Dr. Mário Constantino tem ideia de fazer uma outra ponte. E acho muito bem, uma terra que tem um rio, quantas mais pontes tiver, melhor. É mais fácil a comunicação. E segundo sei, o Sr. Presidente da Câmara atual, o Dr. Mário Constantino, tem ideia de fazer uma nova ponte, a jusante da ponte medieval e a montante da ponte nova, a ponte Nossa Senhora da Franqueira, que assim se chama, e encerrar ao tráfego a ponte medieval. Queria recordar aqui, porque eu frequento essas zonas, as ecovias que estão a ser feitas junto ao Cávado, que estão ainda no seu início, mas que são locais aprazíveis, locais de lazer. Todas estas pontes, não é? são fundamentais para o progresso de Barcelos.
As pessoas antes do 25 de Abril pareciam viver fechadas e com o 25 de Abril dá-se essa oportunidade de fazer travessias e descobrir, digamos, o mundo.
É, sabe, o período antes do 25 de Abril, houve um Presidente da Câmara, tenho que eu reconhecer aqui, o Dr. Bastos de Faria, que foi um Presidente da Câmara do tempo do Estado Novo, antes do 25 de Abril, que desenvolveu muita cultura. Vieram cá muitos artistas expor. Mas a sociedade era uma sociedade fechada, era uma sociedade limitada, era uma sociedade em que o acesso era só dado aos privilegiados. As pessoas, por exemplo, eu lembro-me que havia, como há hoje, o restaurante de turismo, e no restaurante de turismo só as elites é que podiam entrar, não entrava qualquer pessoa. Nós hoje podemos entrar em qualquer lado, somos livres. Mas na altura, de facto, o país era um país cinzento. A cultura estava pouco desenvolvida. Por exemplo, a Biblioteca de Barcelos estava encaixotada, vejam só. Havia a censura. Não era permitida a liberdade de reunião, a liberdade de expressão. Os sindicatos eram sindicatos corporativos. Os trabalhadores não se podiam manifestar, eram presos. Algumas pessoas que foram presas em Barcelos por causa dos seus ideais. Eu recordava agora aqui, se me permite, duas figuras extremamente fundamentais para o combate ao fascismo, para o combate à ditadura, para a favor da liberdade e da democracia. Dois homens, o Dr. Francisco Torres, médico, e Artur Roriz Pereira. Foram expoentes máximos da luta contra o fascismo, contra o Estado Novo, contra a ditadura. Esses homens, um dos quais ainda era vivo no 25 de Abril, mas muitos e muitos homens que combateram pela liberdade já não eram vivos, mas no 25 de Abril, com certeza, estivessem onde estivessem, regozijaram-se com a liberdade, com a democracia, com o regresso dos direitos fundamentais e cívicos do povo português.
Este livro foi editado também pela Câmara Municipal.
Exatamente, este livro é uma edição da Câmara. Eu propus ao Sr. Presidente da Câmara a edição deste livro e ele, com o seu sentido de futuro, com o seu sentido de interesse público, achou que este livro merecia ser publicado e eu fico grato. E repare, este livro tem uma capa fantástica. O Luís Carvalhido, que é um excelente fotógrafo, um homem também muito dedicado às causas de Barcelos, que é meu amigo, e eu tive todo o gosto em publicar a Praça Seta Sá Carneiro. Repare, é a Praça da Liberdade. Estão aqui alguns exemplos do novo Barcelos do 25 de Abril, o Palácio da Justiça. O Palácio da Justiça era uma velha aspiração dos barcelenses. O Tribunal, a Justiça funcionava no edifício da Câmara, em condições miseráveis, a chover, portanto, sem dignidade nenhuma. E, de facto, foi o 25 de Abril, isto é um processo longo, naturalmente, também, mas foi com o 25 de Abril que se deu nova dignidade aos magistrados, aos procuradores, aos funcionários judiciais, que é um projeto do arquiteto Carlos Loureiro, que é outro homem também muito importante neste período. O arquiteto Carlos Loureiro é um homem que fez o mercado municipal, é um homem muito importante, era ele o projetista, o diretor do urbanismo em Barcelos. E depois também, portanto, o Palácio de Justiça representa o poder, o novo poder da Justiça em Barcelos depois do 25 de Abril e a estátua do Francisco Sá Carneiro, do Dr. Francisco Sá Carneiro, um homem fantástico, um homem livre, um homem sem teias de aranha, um homem de progresso, um homem inteligente, um grande primeiro-ministro de Portugal. E, portanto, foi por isso que eu quis trazer para a capa esta fotografia fantástica de Luís Carvalhido.
Ainda a propósito desta imagem de capa, até mesmo o contraste entre o céu cinzento e a luz que o jardim irradia pode aqui ser também uma metáfora quase da realidade que vivíamos antes e depois do 25 de Abril.
Sem dúvida, muito bem observado. Sabe que costuma-se dizer que o país antes do 25 de Abril era um país triste, um país cinzento. E nós temos vários exemplos desse cinzentismo. A maior parte dos caminhos não estavam alcatroados, não estavam arranjados. Era extremamente difícil as ambulâncias chegarem a casas de determinadas pessoas. Era extremamente difícil fazer funerais em algumas localidades, em alguns lugares das freguesias. Havia poucas escolas. Outro problema era o problema escolar. As crianças, para irem à escola, tinham que percorrer muitos quilómetros. E houve um período até que as crianças Nos anos 60 iam descalças para as escolas, não levavam merenda, não tinham merenda. A luz elétrica também era deficiente. Também no que respeita ao abastecimento de água e saneamento, era outro problema. A própria cidade, no verão, tinha falhas de água. O acesso à saúde também era difícil. Havia uma série de problemas sociais e económicos que dificultavam que as pessoas tivessem uma boa qualidade de vida. Repare, um caso muito concreto, os professores primários não ganhavam nas férias. Portanto, isto é sintomático. Os trabalhadores das empresas tinham salários de miséria. Portanto, era toda esta realidade social e económica que é mostrado pelo céu cinzento que a nova aurora, a claridade, o 25 de Abril traz, com a possibilidade dos trabalhadores discutirem os seus assuntos com os patrões, com a possibilidade das pessoas começarem a ser tratadas todas igualmente, com a possibilidade de terem acesso aos serviços de saúde, com a democratização do ensino. Quando se dá o 25 de Abril, Barcelos atravessou um problema grave no ensino, porque com a reforma de Veiga Simão, que era ministro de Marcelo Caetano, em que tentou democratizar o ensino, tornar o ensino obrigatório, o número de alunos aumentou desmesuradamente e nós tivemos problemas graves com o liceu, que funcionava em Barcelinhos, a funcionar aqui na Cadeia Nova, onde é hoje o Parque de Viaturas da Câmara, com a própria escola industrial a ter as suas oficinas, quer no antigo matador em Barcelinhos, quer na Casa do Conde aqui em Barcelos. Enfim, e como sabe, com o 25 de Abril, a criação de escolas, a escola Carlos Faria, a secundária de Barcelos e depois escolas nas localidades, a escola de Manhante, a escola Abel Barzinho, a escola de Lixó, a escola de Fragoso. Portanto, tudo isto permitiu um acesso democrático fácil ao ensino.
Este é um livro, sobretudo, documental e, como já disse, com esse caráter de contexto social e, sobretudo, político. Para as novas gerações que não viveram o 25 de Abril, como é este choque de realidades face a uma liberdade que se tem por adquirida?
Pois, isso é o grande problema. O problema é que é tudo adquirido, é tudo dado, é tudo de borla, está tudo conquistado. Mas é pena, de facto, eu penso que componente local das matérias no ensino, portanto, devia haver uma análise, não só o 25 de Abril devia ser falado nas escolas, eu sei que é na parte da história, mas devia ser falado na sua abrangência global, em todas as áreas, e também numa componente em que houvesse aulas em que a história local tivesse uma preponderância e as pessoas pudessem conhecer o que foi feito muito. Aqui neste livro enumeram-se todas as obras adjudicadadas pela Câmara. Outro fenómeno que aconteceu depois de 25 de Abril foi o associativismo. O associativismo cresceu de uma maneira desmesurada. Começaram a aparecer clubes desportivos, associações culturais, associações recreativas, grupos folclóricos. E Barcelos, que é um concelho por excelência enorme, tem uma força gigantesca nas suas associações culturais, desportivas e recreativas.
Este livro está disponível também ao público ou Sim. só através do município?
Não, está à venda aí nas livrarias, é um bocado caro, como vê, o livro é muito volumoso, claro. Não é? Tem 766 páginas.
Claro, é uma recolha documental extensa.
É baseada muito nas atas da Câmara. Depois também tem aqui um aspecto que fala nas variações, na constituição das variações, não é? Portanto, todos os elementos que fizeram parte destas câmaras do Dr. João Machado e do João Casanova estão aqui tratados. Aliás, João Casanova, que é uma figura às vezes um pouco esquecida e um pouco maltratada, está aqui retratado como deve ser. Está aqui feita justiça a um homem que foi atirado para o esquecimento. Eu chamo-lhe o Edil dos Caminhos Rurais. Foi esse homem que, de facto, fez muitos caminhos, construiu muitas redes viárias nas freguesias. Ele, que era um barcelense distinto, morreu em Angola, para onde depois teve que ir, mas de facto foi um presidente que fez muito em tempos, repare, difíceis. E portanto, João Casanova, que esteve à frente durante dois mandatos, ele foi de facto um grande presidente, um grande homem, e este livro também, ao falar nas obras que ele fez, e como eu disse, o livro traz aqui todas as adjudicações de obras, de um trabalho insano, cansativo, mas meritório.
Durante quanto tempo fez esta...
Pois, estando à volta de ano e meio, dois anos.
E o que sente agora ao ver publicado?
Olha, uma imensa alegria, sabe? Eu sou um bocadinho contra o esquecimento. Eu preocupo-me muito, eu agora não sei de cor, mas o Zé Luís Peixoto tem uma frase fantástica. Ele, quando escreve o romance Jantar de Domingo, acho que é assim que se chama, é o livro que ele traça a biografia do grande homem de Campo Maior, Sena Beiro. Ele tem uma frase fantástica, não é? Portanto, as pessoas só existem enquanto nós nos lembramos dela. E para mim, o esquecimento, o ostracismo, eu quis dizer que estava vivo, eu quis dizer que os barcelenses estão vivos, eu quis dizer que há gente boa em Barcelos, que esta gente... Gente do poder, gente sem ser do poder, é gente fantástica. Esta gente que nós vemos espelhada nas batalhas de flores, que nas festas das cruzes fazem da vida uma alegria, fazem da vida uma festa. É isso que eu sempre procurei fazer. Da vida uma alegria, da vida uma festa. Enfim, em encontros, em desencontros, mas sempre, e se me permite também agora trazer à baila o Papa Francisco, sempre naquele sinal de doação, naquele olhar fantástico, olhar para as pessoas, de igual para igual, num sentido de um limite de felicidade, no sentido de uma proximidade, no sentido de uma esperança eterna, no bem, no melhor, na aventura, enfim, num sol que nasce todos os dias, num sol brilhante que deve ser para todos.
Muito obrigada, professor Vítor Pinho. Emocionado também nas palavras, nesse convite, através de um livro que deixa um legado e mantém vivas as memórias daqueles que marcaram Barcelos. E o 25 de Abril de 1974, a administração local e a sociedade de 1974 e 1990, precisamente para ficar este legado de um marco histórico nacional, mas que também tem nomes ligados a Barcelos que devem ser perpetuados. Fica o registro. Obrigado mais uma vez pelo testemunho.
Com todo gosto.